Mensagens Escolhidas, Volume 2. À medida que nos aproximamos do fim. No preparo de um volume de conselhos diversos, publicado décadas depois da morte de Ellen White, é de esperar que algumas páginas sejam dedicadas à crise por vir e à vida espiritual da Igreja ao nos aproximarmos do tempo da segunda vinda de Cristo. Os conselhos incluídos nesta sessão foram tirados em grande parte dos artigos de Ellen G. White, segundo apareceram em vários periódicos e de assuntos publicados em Notebook Leaflet. Essas estimulantes mensagens não apresentam coisa alguma sensacionalmente nova, e há considerável repetição de pensamentos, mas para um povo que está esperando encontrar-se em breve com o seu Senhor, toda declaração que se relacione com a crise diante de nós será lida com ansioso interesse. O capítulo final, as últimas mensagens à Associação Geral, representa as duas declarações formais da Senhora White, preparadas e remetidas para serem lidas na Assembleia Geral em sessão em 1913, a última reunida enquanto ela vivia. Trechos dessas duas mensagens apareceram impressos noutro lugar. Parece apropriado que as mensagens completas sejam incluídas aqui, indicando como fazem a confiança da Senhora White nos dirigentes da Igreja e no triunfo final desta. Depositários do Patrimônio Literário White. Capítulo 47. Preparo para a crise final. Irmãos e irmãs, apelo para vós como adventistas do sétimo dia, para serdes tudo quanto esse nome significa. Há risco de afastar-se do espírito da mensagem. O povo de Deus não deve ser guiado pelas opiniões ou práticas do mundo. Ouve o que diz o Salvador a seus discípulos: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João 14, 16 e 17. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. 1 João 3, verso 1. A palavra de Deus declara positivamente que a sua lei será escarnecida, pisada pelo mundo. Haverá extraordinário predomínio da iniquidade. O professo mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a Igreja e o mundo estarão em corrupta harmonia. Eis que a grande crise vem sobre o mundo. As Escrituras ensinam que o papado deverá readquirir sua supremacia perdida, e que os fogos da perseguição serão reatados por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante. Neste tempo de perigo, só podemos subsistir na proporção em que temos a verdade e o poder de Deus. Os homens só podem conhecer a verdade sendo eles próprios participantes da natureza divina. Necessitamos agora de sabedoria mais que humana em ler e pesquisar as Escrituras. E se nos aproximarmos da palavra de Deus em humildade de coração, Ele erguerá em nosso favor um estandarte contra os elementos sem lei. É difícil manter o princípio de nossa confiança até o fim. E a dificuldade aumenta quando há influências ocultas em constante operação para introduzir outro espírito, um elemento que opera em sentido contrário do lado satânico da questão. Na ausência da perseguição tem penetrado em nossas fileiras alguns que parecem sensatos, inquestionável seu cristianismo, mas que surgisse perseguição sairiam de nós. Na crise veriam força em raciocínios capciosos que têm tido certa influência em seu espírito. Satanás tem preparado vários ardis para chegar às diversas mentes. Quando a lei de Deus for anulada, sua Igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Em vez de serem fortalecidos quando levados a situações difíceis, muitos provam não ser varas vivas da videira verdadeira. Não dão fruto e o lavrador as tira. Os verdadeiramente obedientes não cairão. Mas quando o mundo anular a lei de Deus, qual será o efeito sobre os que são verdadeiramente obedientes e justos? Serão eles levados pela forte corrente do mal? Porque tantos se enfileiram sob a bandeira do príncipe das trevas. Hão de os que guardam os mandamentos de Deus apartar-se de sua fidelidade? Nunca. Nenhum dos que permanecem em Cristo falhará ou cairá. Seus seguidores curvar-se-ão em obediência a uma autoridade superior à de qualquer potentado terrestre. Ao passo que o desprezo lançado sobre os mandamentos de Deus leva muitos a suprimir a verdade e mostrar por ela menos reverência, os fiéis hão de com maior zelo manter erguidas suas verdades distintivas. Não somos deixados à nossa própria direção. Devemos reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos, e Ele dirigirá nossas veredas. Devemos consultar-lhe a palavra em humildade de coração, pedir-lhe o conselho e submeter nossa vontade à sua. Nada podemos fazer sem Deus. Temos a mais alta razão para prezar seu verdadeiro sábado e colocar-nos em sua defesa, pois ele é o sinal que distingue o povo de Deus do mundo. O mandamento que o mundo anula é aquele a que, por essa mesma razão, o povo de Deus dará maior honra. É quando o incrédulo lança desprezo sobre a palavra de Deus que os fiéis calebes são chamados. É então que eles permanecerão firmes no posto do dever, sem ostentação e sem se desviarem por causa do vitupério. Os espias incrédulos estavam prontos a destruir Caleb. Ele viu as pedras nas mãos daqueles que haviam levado um relatório falso, mas isto não o deteve, tinha uma mensagem e havia de comunicá-la. O mesmo espírito será manifesto hoje por aqueles que são fiéis a Deus. Diz o salmista, eles têm quebrantado a tua lei, pelo que amo os teus mandamentos mais do que o ouro e ainda mais do que o ouro fino. Salmos 119, 126 e 127. Quando os homens se achegam para mais perto de Jesus, quando Cristo lhes habita no coração pela fé, seu amor pelos mandamentos de Deus se torna mais forte à medida que o desprezo do mundo se amontoa sobre seus santos preceitos. É a esse tempo que o verdadeiro sábado deve ser posto diante do povo, tanto pela pena como pela palavra. Ao ser o quarto mandamento, bem como os que o observam, passados por alto e desprezados, sentem os fiéis que é tempo não de ocultar sua fé, mas de exaltar a lei de Jeová, desfraldando a bandeira em que se acha inscrita a mensagem do terceiro anjo, os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nenhuma concessão ao mistério da iniquidade. Não sancionem aqueles que possuem a verdade tal qual ela é em Jesus, sequer por seu silêncio, a obra do mistério da iniquidade. Não cessem eles de fazer soar a nota de alarme. Sejam a educação e o preparo dos membros de nossas igrejas, de modo que as crianças e os jovens entre nós compreendam que não deve haver nenhuma concessão a esse poder, o homem do pecado. Ensinai-lhes que, se bem que venha tempo em que só podemos travar a luta com risco de propriedade e liberdade, todavia o conflito deve ser enfrentado no espírito e mansidão de Cristo. A verdade deve ser mantida e advogada tal como é em Jesus. Riqueza, honra, conforto, lar, tudo mais deve ser consideração secundária. A verdade não deve ser escondida, não deve ser negada ou disfarçada, mas plenamente confessada e proclamada com ousadia. O Senhor tem fiéis vigias nos muros de Sião para clamarem em alta voz e não pouparem, para erguerem sua voz como trombeta e mostrar a seu povo sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. O Senhor permitiu ao inimigo da verdade fazer decidido esforço contra o sábado do quarto mandamento. É desígnio seu despertar por esse meio interesse decidido naquela questão que é um teste para os últimos dias. Isto abrirá o caminho a que a terceira mensagem angélica seja proclamada com poder. Ninguém que acredite na verdade fique agora em silêncio. Ninguém deve ser agora descuidoso. Insistam todos em suas petições junto ao trono da graça, pleiteando a promessa. Tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. João 14, 13. É um perigoso tempo este. Se esta terra de alardeada liberdade está se preparando para sacrificar todo o princípio que faz parte de sua constituição, fazendo decretos para suprimir a liberdade religiosa e impor a falsidade e o engano papais, então o povo de Deus precisa apresentar suas petições com fé ao Altíssimo. Há nas promessas de Deus toda a animação para os que nele põem sua confiança. A perspectiva de ser levado a perigo pessoal e aflição não deve causar acabrunhamento, mas avivar o vigor e as esperanças do povo de Deus, pois o tempo de seu perigo é a ocasião para Deus lhes conceder mais claras manifestações de seu poder. Não devemos ficar sentados em calma expectativa de opressão e tribulações e cruzar as mãos, nada fazendo para conjurar o mal. Sejam nossos unidos clamores enviados ao céu. Orai e trabalhai, e trabalhai e orai. Mas que ninguém proceda precipitadamente. Aprendei como nunca dantes que deveis ser mansos e humildes de coração. Importa não lançardes contra ninguém injuriosa acusação, seja a indivíduos, seja a igrejas. Aprendei a lidar com a mente das pessoas como Cristo fazia. É preciso, por vezes, dizer coisas severas. Estai, porém, certos de que o Espírito Santo de Deus vos está no coração antes de proferirdes a positiva verdade. Deixai-a, então, abrir seu caminho. Não deveis vós fazer o talho. Não se unir com o mundo. Não deve haver transigência com os que anulam a lei de Deus. Não é seguro neles descansar como conselheiros. Nosso testemunho não deve ser menos decidido agora do que anteriormente. Não devemos pôr uma capa em nossa posição real a fim de agradar os grandes homens do mundo. Eles podem desejar que nos unamos com eles e lhes aceitemos os planos, e talvez façam propostas quanto à nossa maneira de agir que deem ao inimigo vantagem sobre nós. Não chameis conjuração, confederação em outras versões, a tudo quanto este povo chama conjuração. Isaías 8, verso 12. Conquanto não devamos buscar conflito e não devamos ofender desnecessariamente, cumpre-nos apresentar a verdade clara e decididamente e ficar firmes ao que Deus nos ensinou em sua palavra. Não deveis olhar ao mundo para aprender o que escrevereis e publicareis ou o que falareis. Testifiquem todas as vossas palavras e obras, não seguindo fábulas artificialmente compostas. 2 Pedro 1,16. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. 2 Pedro 1,19. Diz-nos o apóstolo Paulo, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprouve a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1,21. E isto foi o cumprimento do plano de Deus para a convicção e conversão dos homens, que são constantemente tentados a exaltar as próprias faculdades. O Senhor tornaria manifesto se os homens, por sua própria e infinita sabedoria, pudessem adquirir conhecimento da verdade, pudessem conhecer a Deus, seu Criador. Quando Cristo veio a nosso mundo, foi plenamente feita a experiência, e demonstrou-se não ser senão loucura a alardeada sabedoria dos homens. A sabedoria finita foi totalmente incapaz de chegar a conclusões acertadas quanto a Deus, e, portanto, o homem era de todo incompetente para julgar sua lei. O Senhor permitiu que as coisas chegassem em nossos dias a uma crise, na exaltação do erro sobre a verdade, para que Ele, o Deus de Israel, operasse poderosamente para a maior exaltação de sua verdade à proporção que o erro é exaltado. Olhos postos em sua igreja, o Senhor tem repetidamente permitido que as coisas cheguem a uma crise para que em sua extremidade seu povo esperasse exclusivamente em seu auxílio. Suas orações, sua fé, juntamente com seu firme desígnio de ser fiel, têm chamado a interferência de Deus. E então ele cumpriu sua promessa. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Isaías 58, verso 9. Seu poderoso braço tem estado estendido para livramento de seu povo. Deus reserva suas benignas interposições em favor deles até o momento de sua extremidade. Assim torna assinalado seu livramento e mais gloriosas suas vitórias. Quando mais falha toda a sabedoria humana, mais claramente se reconhecerá a interferência do Senhor, e ele receberá a glória que lhe é devida. Os próprios inimigos de nossa fé, perseguidores, perceberão que Deus está operando por seu povo, virando o seu cativeiro. Oração, fé, confiança em Deus. O que é necessário nesse nosso tempo de perigo é oração fervorosa, misturada com fé sincera, confiança em Deus, quando Satanás lança a própria sombra sobre o povo de Deus. Conserve cada uma em mente que Deus se deleita em escutar as súplicas de seu povo, pois a iniquidade dominante clama por mais fervente oração. E Deus prometeu que vingará seus eleitos, que a ele clamam de dia e noite, se bem que tardio para com eles. Os homens inclinam-se a abusar da longanimidade de Deus e presumir de sua paciência. Há, porém, um ponto na iniquidade humana em que é tempo de que ele interfira, e terríveis são os resultados. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é o culpado não tem por inocente. Naum 1, verso 3. Maravilhosa é a longanimidade de Deus, porque ele reprime seus próprios atributos, mas a punição é todavia certa. Cada século de desregramento tem entesourado ira contra o dia da ira. E quando chegar o tempo e for plena a iniquidade, então Deus fará sua estranha obra. Verificar-se-á ser coisa terrível haver esgotado a paciência divina, pois a ira de Deus cairá tão marcada e fortemente que é representada como sem mistura de misericórdia, e a própria terra será desolada. É o tempo da apostasia nacional quando, agindo segundo os métodos de Satanás, os governantes da terra se enfileirarem ao lado do homem do pecado. É então que a medida da culpa se encherá. A apostasia nacional é o sinal para a ruína da nação. Deus lançou seu povo na brecha a fim de edificar as antigas ruínas, levantar os fundamentos de muitas gerações. Os seres celestes, anjos magníficos em poder, estão à espera, obedientes à sua ordem, para se unirem com os instrumentos humanos. E o Senhor se interporá quando as coisas houverem chegado a tal ponto que coisa alguma senão o poder divino poderá frustrar os agentes satânicos em operação. Quando seu povo estiver no maior perigo, aparentemente incapaz de resistir ao poder de Satanás, Deus operará em seu favor. As situações extremas do homem são a oportunidade de Deus. É agora o tempo em que os leais e fiéis se devem levantar e resplandecer, pois a glória do Senhor se levanta sobre eles. Não é tempo agora de esconder nossa bandeira. Não é tempo de tornar-nos traidores quando a batalha aperta renhida. Não é tempo de depor nossas armas de guerra. Os vigias nos muros de Sião devem estar de todo alerta. Sinto-me tão grata a esse tempo por podermos desviar a mente das dificuldades que nos rodeiam e da opressão que há de sobrevir ao povo de Deus e podermos olhar ao céu de luz e poder. Caso nos ponhamos ao lado de Deus, de Cristo e dos seres celestiais, a proteção da onipotência se encontrará sobre nós. O poderoso Deus de Israel será nosso ajudador, e não precisamos temer. Aqueles que tocam no povo de Deus tocam na menina de seus olhos. Irmãos, levareis convosco o Espírito de Cristo ao voltardes para vosso lar e igreja? A vez de abandonar a incredulidade e a crítica, avizinhamo-nos de um tempo em que, mais que nunca, precisamos unir-nos, juntos trabalhar. Há força na união. Na discórdia e desunião só há fraqueza. Nunca foi desígnio de Deus que um homem, ou quatro, ou vinte, tomassem nas mãos uma obra importante e levassem-na avante, independentemente dos outros obreiros na causa. Deus quer que seu povo se aconselhe junto, para ser uma igreja unida, um todo perfeito em Cristo. Para nós, a única segurança é entrar nos conselhos do céu, buscando sempre fazer a vontade de Deus, tornar-nos colaboradores seus. Nenhum grupo deve formar uma sociedade e dizer: vamos tomar este trabalho e levá-lo avante à nossa maneira. E caso ele não vá como queremos que vá, não daremos nossa influência para que ele vá absolutamente. Isto é a voz de Satanás, não a de Deus. Não sigais tais sugestões. O que carecemos é o Espírito de Jesus. Quando possuímos, amar-nos-emos uns aos outros. Eis as credenciais que devemos apresentar. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13:35. Uni-vos. Vamos procurar ter diariamente o coração unido pelos laços do amor. Tenho, porém, contra ti, diz a testemunha fiel, que deixaste a tua primeira caridade. Apocalipse 2, verso 4. E ele diz, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, verso 5. Por quê? Porque em nossa separação uns dos outros estamos separados de Cristo. Precisamos unir-nos. Oh, quantas vezes, quando me tem parecido estar na presença de Deus e dos santos anjos, tenho ouvido a voz do anjo dizendo, uni-vos. Não deixei Satanás lançar sua sombra infernal entre irmãos. Uni-vos, há força na união. Repito-vos a mensagem. Ao irdes para casa, estai decididos a unir-vos. Buscai a Deus de todo o coração e encontrá-los-eis. E o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, virá a vosso coração e a vossa vida. A crise da lei dominical. Durante a noite, parecia-me estar enumerando mentalmente as provas que temos para fundamentar a fé que mantemos. Vemos que os sedutores estão indo de mal para pior. Vemos o mundo trabalhando no sentido de estabelecer por lei um falso sábado e torná-lo uma prova para todos. Esta questão nos enfrentará em breve. O sábado de Deus será calcado a pés e um falso sábado será exaltado. Numa lei dominical, há possibilidade de grande sofrimento para os que observam o sétimo dia. A execução do plano de Satanás trará perseguição ao povo de Deus. Os seus servos fiéis, porém, não necessitam temer o resultado do conflito. Caso sigam o modelo posto diante deles na vida de Cristo, se forem fiéis às reivindicações do Senhor, sua recompensa será a vida eterna, uma vida que se prolongará paralela à existência de Deus. A este tempo, uma obra muito decidida na edificação do caráter devia estar em andamento entre nosso povo. Devemos desenvolver perante o mundo as características do Salvador. Impossível é agradar a Deus sem o exercício da fé genuína santificadora. Somos individualmente responsáveis por nossa fé. A verdadeira fé não é daquelas que falhará sob a prova e a provação. É o dom de Deus a seu povo. Se há um tempo em que necessitamos de manifestar bondade e genuína cortesia, é agora. Talvez tenhamos de pleitear muito diligentemente com os conselhos legislativos pelo direito de adorar a Deus segundo os ditames da consciência. Assim designou Deus em sua providência que as reivindicações de sua lei sejam levadas perante homens em posições de mais alta autoridade. Ao nos encontrarmos, porém, em presença desses homens, não devemos manifestar sentimentos amargos. Devemos orar constantemente por auxílio divino. Unicamente Deus é que pode segurar os quatro ventos até que seus servos sejam selados na fronte.